bom fim de semana, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Zero Absoluto. Estamos aqui para mais uma semana, no episódio 47. Estamos a gravar isto ao domingo, porque o João foi para tomar.
Porque o João é incompetente.
E deixou-nos. Foi ter com os avós, que vergonha, pá. Não, mentira.
Que vergonha nada, Orgulho nosso. O João é o nosso homem da família.
É verdade, ele fez anos.
É verdade, João fez
anos. João, parabéns. Obrigado. Em direto aqui do Zero Absoluto.
Olha, é também... Obrigado, fizeram um post pra mim. Teve um rapaz que te deu parabéns aqui no técnico, não teve?
Pois foi, estávamos.
Olha, vamos mandar um abraço pra ele.
Grande abraço.
É, você que estava onde? Conta lá.
Estávamos numa feira de empresas de informática ou assim, e de repente ele aparece, tipo, nós nem sequer tínhamos...
Nos conhecíamos, não?
Não nos conhecíamos, acho eu. E estava com o Álvaro.
Acho eu.
É que às vezes com a máscara há pessoas
sim,
que não...
Claro.
Sim, claro. Sim, a máscara veio trazer muito isso.
Yeah. Encontrámos-nos e ele virou-se para mim. Ah, vocês são do podcast, não é? Parabéns, vi não sei o quê. Vi hoje o story. E eu fiquei tipo, what? Obrigado.
É, isso é bem engraçado.
Ué, fixe. Conhecemos assim.
Yeah. Acontece.
Mas vamos mandar um abraço para ele. Vamos inventar um nome para ele. Carlos. Pode parabéns, ser. Carlos. Quer dizer, obrigado,
não
Carlos.
Não sabem o nome dele?
Não, a gente não perguntou.
Foi bem rápido.
O João. Você acha que o João vai perguntar o nome dele?
O João. Não, então pronto. Carlos. Obrigado.
Obrigado
parabéns,
Carlos.
Para o João.
Para o João.
E para o podcast também.
Só para dar um contexto, uma vez estava com o Fred num café.
Ah, vamos contar essa história.
Ah, sim, essa história é muito boa. Espera aí.
E nós costumávamos ir várias vezes ao café e o Fred pedia dois croissants mistos prensados.
Acho que o Fred conta melhor essa história.
É assim, nós vivemos muito perto um do outro. E há um café no fim da minha rua que toda a gente ali do bairro vai. E nós costumávamos ir, antes de ir para o técnico das aulas, íamos lá tomar um pequeno almoço às vezes. E eu pedia, eu ia lá primeiro e eu pedia um croissant misto tostado.
Sim.
Que é, pronto, é só um croissant misto.
É um croissant prensado, com misto prensado, exato.
E pedia para mim e para o João. Só que houve uma vez em que eu cheguei mais cedo, e depois o João chegou, e eu já estava tipo a comer, e o João foi pedir. Só que aqui entra a incompetência do moleque. É que ele vai lá ao balcão e ele chama o senhor. Ah, bom dia.
Bom dia.
Eu quero um pão. E tipo, o senhor obviamente não percebeu, não é? Porque não se chega a um balcão e diz quero um pão.
Quero um pão.
Num café ainda por cima. Não era uma padaria.
Não, yeah, um café. Não é um pão. O senhor deu-lhe uma carcaça.
Uma bola de pão.
Não. E aí depois ele perguntou, mas é, você só quer colocar mais alguma coisa?
Ah, ele ainda insistiu então, com o João.
Mas é só pão? Pão com o quê?
João,
demasiado orgulhoso, e demasiado envergonhado para retirar a sua escolha.
Pode ser um pão.
É, foi mesmo um pão.
O João, ele travou na palavra pão, ele não conseguia falar outra coisa. Ele falava assim, mas quer um copo d'água? Pão. Pão. Qual que é o seu nome? Pão.
Ele chegou à minha mesa com um pires.
E um pão.
Um pão em
uma
cima.
Uma bola.
Uma bola de pão mesmo.
Uma bola.
Em cima era um pão meio duro.
Por acaso nada bom. Não tinha nada, não tinha manteiga. Não tinha.
Tu só pediste um pão.
De facto foi o que eu pedi.
Foi o que ele pediu.
E mas um pronto. Café.
Isto para justificar o facto de não pedires o nome ao ouvinte que
sim,
deu
sim.
Parabéns.
Não foi por mal, foi só porque.
E a gente brinca muito com o João.
Nós estamos a trabalhar nisto.
É, porque ele nunca fala as coisas. Eu tive que marcar os anos dele, tá ligado? No restaurante.
É verdade, foi o Álvaro que marcou as mesas.
E chegaste lá, havia um problema com as mesas. E foi o Álvaro que vos falou.
Eu já estou desesperado.
Ai, bom.
Mas pronto. Mas é isso.
Continuando.
Eu tenho. Calma, eu tenho que me apresentar.
Fala, é verdade.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Senão, né? Depois eu vou deixar sinais aí. Né?
Sim, vai sinais. É... Pode ser.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes de novo. João, tudo bem?
Tá tudo bem,
estou okay, fresquinho, bom.
Vim descansado dos meus avós. E tu, Fred, como é que estás?
Bem.
Ok.
Ótimo.
Estou um bocado com gripe, pá.
Tá com gripe, Covid?
Não é Covid, eu já
espero que
COVID.
Não. E daí? Pegar duas vezes.
É gripa.
É, deve ser.
É gripa.
Gripe B, assim.
Gripe quê? Então, bora lá.
Vou ter que abandonar a consulta.
O episódio de hoje é uma conversa que nós andamos a ter. Pelo menos eu e o João já falamos disto, pá, há uns 2 ou 3 dias. Que é o que é que define, tipo, aleatório? O que é que é o aleatório?
O random em inglês, né?
Exato, sim. E, tipo, é um termo que se espalhou muito. Tipo, nós temos usado cada vez mais.
Perdeu, ah, perdeu é tão aleatório.
Sim, perdeu significado. Ou ganhou novos significados. Ganhou então novos fica difícil de matematicamente.
Você tá andando, sim, sei lá, mano, na rua, ou você tá numa viagem, às vezes, já deve ter acontecido com vocês, uma viagem, tipo, às vezes pra outro país, e você encontra uma pessoa que, tipo, sei lá, que é da sua faculdade, tá ligado?
Ah, que random.
Isso é bem aleatório, entendeu? Isso é muito aleatório.
E, tipo, não é? Não é assim tão random. Até porque, partindo dos princípios da física mesmo, fisicamente as coisas são quase todas determinísticas, vá. Se tu conseguires tirar um certo número de informações de
das certas coisas, claro,
quase sempre consegues definir o que é que vai acontecer a seguir. Então, tipo, este significado de random e aleatório foi-se espalhando por coisas que não tinham a conexão lógica, mas não quer dizer que tipo, tudo o que nós dizemos que é aleatório seja de facto aleatório.
Por exemplo, se envolva.
Por exemplo, essa cena de encontrares
pessoas
conhecidas. Isso até, tipo, matematicamente, se tu conseguisses fazer um modelo,
sim,
tipo, do que seria uma pessoa do técnico, é muito provável que, tipo,
que você encontre talvez alguém.
Sim, é muito mais provável tu encontrares alguém que anda na tua faculdade a fazer a mesma viagem do que tu,
sim,
do que ser uma pessoa de outra faculdade diferente.
Que você conhece também?
Sim, sim, sim.
Por quê?
Porque os gostos seriam...
Ah, mais parecidos. Se tu tens
a vida mais parecida, okay, supostamente seria mais provável. E nós achamos, tipo, ah, que curiosidade.
Mas não é aleatório na medida em que, para outra pessoa, não foi aleatório, foi planeado. Ele planeou ir para a cidade, comprou o hotel, comprou o voo. Não foi.
Mas assim, às vezes também, talvez pode ter uma cena também. Normalmente, pessoas da nossa viagem viajam para destinos que estão baratos a passagem.
Sim, é isso, exato.
Então o que acontece? Ah, vamos supor, Roma tá barato. Mano, tipo, eu vou ver que a passagem tá barata, mas outra pessoa da minha sala também pode ver que tá barata e vai comprar
alguém,
também.
E se alguém, um terceiro, estivesse fora a analisar esta situação, vocês não sabem que cada um de vós vai para Itália, que seja.
Sim.
Mas, tipo, uma pessoa de fora, percebendo que os preços estão mais baratos para a Itália, tipo, é muito provável. Que calhem duas pessoas. Então, e nós começamos a dizer que certas coisas são aleatórias, quando na realidade nós não percebemos muito bem o que é que isso quer dizer. Isto para chegar aonde? Que, lá está, os sistemas físicos são, tipo, quase sempre determinísticos, não é? Tipo, precisas saber as condições iniciais e a partir das leis da física consegues...
O que é um sistema determinístico? Explica aí para a galera.
É isso, a partir das condições iniciais.
Você consegue saber tudo.
Exato, consegues saber o que é que se vai passar.
Tipo... Sim, nós, tipo, um lançamento de uma moeda. Ah, 50% de sair cara ou crua. Mas se tu lançasses e soubesses... Imediatamente a seguir ao lançamento, a velocidade, a posição,
força, o vento, sei lá, que estava passando inércia, no momento.
Essas histórias todas, tu conseguias fazer as contas e dizer, vai calhar cara.
Sim, você consegue fazer um robô que só cai cara.
Seria incrivelmente difícil tu conseguires fazer os cálculos computacionais para isso, mas, tipo, seria possível se tu tivesses...
Sim, como eu falei, você consegue fazer um computador que joga só cara.
Sim, exato.
Sim, sim, e existe,
de facto. Só que é... Aí controla muito também das condições iniciais, não consegue prever para todos os cenários. Claro. O que eu estou a dizer é, seria possível eventualmente tu conseguires um computador que para todos os cenários, desde sempre que se lançasse uma moeda, dava para saber.
Ele conseguia saber.
Só tinha era que saber, tipo, a moeda, o vento.
E tinha que ser um nível absurdo de precisão, porque qualquer pequena variação influencia imenso o resultado final.
Exatamente.
Vai rodar 1 milímetro por segundo a mais. Em
pronto,
toda a
já
viagem,
muda.
Já vai cair noutro ângulo, já vai quedar...
Já vai dar outra coisa.
E, tipo, esta noção de coisas determinísticas levou as pessoas a pensar há algum tempo que o universo já estava todo definido a partir de uma certa altura na física ou na ciência, no geral. A única coisa que nós tínhamos que fazer era melhorar as medições
e a gente poderia depois prever tudo.
Andar para trás e tentar descobrir as condições iniciais, que era basicamente a única coisa.
Era basicamente assim, a gente coloca uma bola em cima de uma montanha. A gente sabe que essa bola vai descer, percebe? Não é uma coisa que, se a gente encontra uma bola, tipo, no meio do caminho de uma montanha descendo rápida, a gente sabe que ela tava lá em cima, né?
Exato, sim.
Tipo, a gente pensava que antes o mundo era basicamente assim, a gente conseguia... A gente sempre conseguia medir as coisas,
se
entendeu?
Calhar não conseguias fazer isso agora.
Sim.
Mas eventualmente no futuro, com poder computacional suficiente,
sim, a gente conseguiria
prever, tipo, o universo todo.
É. E eles falavam que era isso, que se você, tipo, acho que não sei de quem era essa frase, mas se você soubesse a posição e a velocidade de todos os átomos do universo, você poderia, tipo, prever o futuro e, tipo, também ver o passado, entendeu? Que era só você... Ah, tal átomo vai se mover pra cá, tal átomo vai se mover pra lá. Se conseguisse
representar isso no modelo...
No modelo, você ia conseguir, tipo, ver... Porque, né, você sabe a velocidade de cada átomo, assim, essas coisas. Só que hoje em dia a gente não sabe que isso é verdade.
E... Só que isso aí não existia nada aleatório. Não, literalmente, num sistema desses...
Não existia nada aleatório.
Não existe nada aleatório. Tudo tem certas probabilidades de acontecer, tipo... Tem coisas que...
Tecnicamente, se você sabe tudo, tem tudo 100% de chance de acontecer.
Exatamente.
Uma coisa aleatória não depende de nada. É mais isso.
Sim, sim, sim. Sim.
Tipo... E, por exemplo, o lançamento de uma moeda depende da tua força. Ou seja, pode ser determinado.
Sim.
Há alguma coisa que não dependa de nada.
E tem, e você sabia que parece que eu já vi também várias cenas que tem, tipo, problemas, às vezes, assim, de cenas, tipo... Que dá... Que eles tinham bons problemas em sites, assim. Sabia aqueles sites, às vezes, que vocês rodam, tipo assim, probabilidade, assim? Vê um número de 0 a 100.
Sim, sim.
Você pode, acho que, colocar, tipo, no Google, assim, ou, tipo, pra Siri falar, assim, no iPhone.
Vê um número, tipo, de data. Dá pra fazer isso.
E ela, tipo, gera um número aleatório pra você, né? Só que, por um tempo, as pessoas, tipo, começaram a descobrir, sabe, qual que era o mecanismo...
Sim, porque aquilo são algoritmos, aquilo
é só... pensa assim, pensa como que você faz pra girar um número aleatório, tipo, do nada. É muito difícil, né, tipo, você...
Sabe como é que eles fazem?
Eu sei que em C, eles colocam, tem uma data lá e aí você conta os segundos, é uma parada assim, em C, é assim, né?
Acho que sim, mas o que eu tinha de contar era um... Acho que chama random.org, uma coisa assim.
Sim, exato.
Em que eles usam ruído de sensores atmosféricos.
É, de assim. Trovões, é, exato, era isso que eu ia falar.
Isso, é...
Porque eles, assim, parece que houve um problema no site que o pessoal descobriu, ele tava começando já manipular, entendeu? Fazer apostas ali no negócio, porque... porque ele já sabia mais ou menos, assim, como funcionava o algoritmo, e aí o que eles viram, acho que era isso, acho que era ruído. Eu ia falar que era, tipo, eles viam, tipo, sei lá, onde que tinha raio no planeta Terra, porque é um fenômeno meio que aleatório, né? O tempo, assim... E aí com...
A verdade é que nem sequer isso é aleatório, porque se tu soubesses as condições de antes, tu conseguias ver...
Sim, só que aí, né...
Mas
fenômenos fenômenos atmosféricos, a gente entra lá em Navier-Stokes e as leis do...
É verdade.
Sim, lá está, é só porque não tens um modelo fidedigno o suficiente.
Sim,
E agora, fluidos. Será que é possível tu conseguires ter um modelo...
probabilidades.
Sim, mas será que é possível tu chegares a isto ou... Tipo, obviamente esta visão acabou, porque existe alguma coisa chamada...
Mecânica quântica.
Que estraga tudo, basicamente. Porque.
Expliquem lá o que é isso.
Na mecânica quântica é só tipo a palavra que se. O termo que se usou para descrever a física que se passa ao nível quântico. Nível. Tipo, quantos é que. Qual é que é o 10 elevado a.
Acho que é 10 elevado a menos 26.
10 elevado a menos 26.
É constante de Planck, eu acho que é isso.
É tipo tudo
é a menor que seja, distância do universo.
Tudo que seja desse tamanho, o comportamento de partículas que.
Átomos é menos 10 elevado a menos 10.
E do reino quântico, tipo protões.
Mano, é um átomo, acho quartos. Que é angstrom, né? Então é 10 elevado a menos 10. Acho que um átomo angstrom tem 10 elevado 10. A menos 10. E a menor distância é uma constante Planck, que é 10 elevado a menos 26, eu acho.
Pronto, então tipo no reino quântico estuda-se tudo, na física quântica estuda-se tudo o que se passa a estas dimensões. E descobriram, estranhamente, que existia de facto um fenómeno random na física quântica, que é as partículas não são átomos, são...
Não têm
comportamento... Sim, eletrões, neutrões...
Quando vais prender o spin...
Exatamente. Não têm uma probabilidade definida antes de tu fazeres a medição. São verdadeiramente geradores de coisas random. Por exemplo, quando tu lanças um dado, tem uma probabilidade de cair um sexto na face que tu queres.
Sim.
Tipo, no 1 ou no 2, ou o que seja. Essa probabilidade já existe mesmo antes de tu lançares. Mesmo que não seja perfeita, porque o dado não há de ser perfeito, mas
sim.
Essa probabilidade já existe, porque isso está determinado. Todos os elementos do dado são tipo...
Consegues equilibrar, não sei o quê. Pronto, vai sair uma em 6.
Agora, não há nada mais pequeno do que um eletrão ou um fotão, o que seja.
Sim.
Então, isso não depende de nada. E é verdadeiramente random. O comportamento...
De coisas assim. Eu posso contar uma história rápida que eu lembrei agora? Que vocês estavam falando de dados, assim, essas cenas de probabilidade. Eu lembrei... Eu vi esses dias uma história de um cassino que ele tava com um problema de... Vai ser meio aleatório, mas o nosso tema já
aleatório.
É esse, então
pronto.
Mas é que você falou dados. Você sabia que, assim, tem várias pessoas que são, tipo, especialistas em enganar cassinos?
Contar cartas
e... contar cartas, essas cenas, assim, né? E o que acontece? tipo assim, tem pessoas que depois viram também especialistas em, tipo...
segurança.
Em segurança disso, assim, sabe? E eu tava vendo um documentário disso, que era de uma pessoa que ela é especialista nisso daí. E ela via, tipo assim, tipo, tinha certo um grupo de pessoas que sempre chegava no cassino. E eles iam jogar, sei lá, blackjack, uma coisa assim, que dá pra você contar cartas, umas paradas assim, sabe? Não sei qual jogo exatamente que era. E eles, tipo... E tem várias técnicas, entendeu? Que a galera, tipo, usa, assim, pra tentar, né?
Uhum.
E eles sabiam que essa galera tava usando alguma forma, tipo, de manipular o jogo, porque eles estavam ganhando muito mais do que era provável, né? Tipo, né? A possibilidade de jogar uma moeda é 50%.
Acho que em casinos, acho que quando começas a ganhar
eles param que,
X
eles,
número, eles tiram tudo.
Eles lá, tiram tipo, você. Porque eles têm o direito de falar, eu não quero jogar com você. Eles têm mesmo uma coisa que é assim,
né? Então, tipo, eles podem te expulsar. Não vão tirar o dinheiro...
Eles não vão te expulsar. Eles vão falar assim, olha, o cassino não joga com você. Porque você é muito bom. Quem conta cartas é assim. Eles começam... É possível você aprender
a contar cartas. Mas acho que é proibido mesmo, é tipo...
Não, acho que
você não vai preso. É uma cena proibida em Vegas.
Eu não sei.
Em Las Vegas, acho que
é mesmo proibido. Eu sei que esse cara tava falando que, tipo, não é proibido. Pelo menos no cassino, sei lá, onde ele trabalhava. Mas o cassino, ele pode escolher, tipo, não fazer negócio com você, entendeu? Simplesmente, ali é um negócio que ele tá fazendo. Fala, ó, não vou te atender porque eu sei que você joga melhor do que eu, entendeu? E o cassino tá pra ganhar dinheiro, né?
Sim, claro.
E o que acontece? E aí esse especialista, ele tem câmeras em todo lado na mesa que, tipo, pô, ficam ali vendo, assim, sabe? E viu que esses caras não estavam contando carta, sabe? Tipo, sei lá, eles têm forma de saber isso daí. Depois eles viram que, tipo, pô, trocaram o dealer, a pessoa que distribui carta, porque às vezes podia ser algum complô com o cara, entendeu? Alguma coisa assim. Trocaram isso, trocaram trocaram baralho, tá ligado? Tipo, trocaram tudo, assim. Fizeram tudo e os caras sempre ganhavam muito mais, assim, sabe?
Yeah.
E os caras ficaram loucos. O cassino ficou louco. Porque, tipo...
Estavam inventando um método novo.
Como que estavam inventando um método novo? Tipo, às vezes tinha coisas eletrônicas que a galera usava, assim.
Ah, yeah.
Eles passaram, tipo, tudo no cara. Os caras não tinham nada, sabe? Era, tipo, uma coisa ridícula, assim. E, tipo, foi um mistério, sabe? Esses caras ganharam, tipo, milhões, assim, com essa parada. E depois foram descobrir, vocês não vão... Tipo, assim, os caras foram mesmo fundo, assim, pra... Eles entraram em complô, os caras lá, os que estavam tecnicamente enganando o cassino, com a galera que fornecia as cartas pro cassino. Eles foram, na indústria que fornecia cartas pro cassino. E, tipo...
Tinham cartas marcadas.
Tinham cartas marcadas, só que minúsculamente, tipo, na fábrica, tá ligado?
Impossível.
Então as cartas vinham... Então o que acontece? Eles abriam as cartas lacradas na mesa, assim, pros caras, tipo...
E eles já sabiam qual é a carta.
Eles já sabiam, porque tinha uma marcazinha minúscula, que, tipo assim, uma pessoa que...
Sim, eles estudaram aquilo, né?
É, tipo, sei lá, era uma marcazinha minúscula, assim, que ninguém ia reconhecer.
Há cartas que... Sim. Cartas marcadas que, tipo, tu consegues ver logo. Tipo, se estiveres atento, consegue ver logo.
A
olho nu. Tipo, as capas da parte de trás, por exemplo, na metade de cima, à esquerda...
Já sabe dessa cena.
Tens um símbolozinho que pode rodar com o...
Tipo, os ponteiros,
o teu relógio, uma coisa assim. E tu consegues ver se souberes o que procurar. Mas há cartas marcadas que, mesmo sabendo que está ali, tu não consegues ver.
Tu não consegues perceber.
Porque é um tom de cor que tens mesmo que treinar.
É um tom de cor.
Porque mesmo sabendo que está ali, eu já vi cartas assim, tu não consegues ver, é como se fosse invisível. Sim, ou transparente, quase. Tu tens que habituar o olho a ver aquilo. É lixado.
E às vezes você não precisa nem. Tipo assim, você não precisa saber exatamente qual é aquela carta. Mas se você souber só que é uma carta vermelha ou uma carta preta,
pode bastar um naipe.
Já basta, tipo, pra você ter mais probabilidade de ganhar o jogo e ganhar mais.
Sim, ser bom jogador na mesma, mas...
Sim, é. Mas tipo, provavelmente...
Diminui a probabilidade. Fica menos aleatório.
Ou podes já saber, se for blackjack, se fizeres hit, qual é a carta que vem a seguir. Se
sim, você já sabe, exato.
Podes saber a carta escondida do dealer.
E os caras, exatamente isso. E aí depois, tipo, eles foram ver. É mesmo impressionante. Essas cenas de cassinos, assim, é mesmo, tipo, incrível, assim, sabe?
Assim,
mas pronto, aleatório.
Não, porque aquilo é mesmo... É jogo da sorte, né? É isso, jogar com as probabilidades.
Foi bem jogado.
Sim, assim, é o jogo da sorte para as pessoas. Pro cassino, o cassino sabe que vai sempre ganhar, entendeu? Está, por isso que ele fica sempre de olho.
Porque as probabilidades também estão do lado do
cassino. Porque as probabilidades sempre estão do lado do cassino.
É desenhado para isso.
É desenhado para eles sempre ganharem.
É genial, tipo, o negócio do cassino em si.
É mesmo.
É porque, de facto, é possível tu ganhar dinheiro.
Não, eu vou te contar. O negócio do cassino é genial. Mas sabe outro negócio que é mais genial? Bancos.
Em termos... Não sei, acho que o cassino é até mais garantido, até, se calhar, não sei.
Tipo,
matematicamente é certo. Tipo, é certo que vai haver um estúpido que vai achar que tu vai conseguir ganhar. E se tu sabes que fizeste as contas e que se houver estúpidos suficientes a tentar,
é, estúpido,
tu vais ganhar, é, tipo, é que é isso, é só, tu só estás a brincar com o sentimento das pessoas.
Com o sentimento das pessoas.
Que é tipo, ah, não, eu vou conseguir ganhar. Com aquela noção péssima que as pessoas têm de não, não entender as probabilidades.
De não entender as probabilidades.
Ah, a propósito dessa noção de probabilidades.
Ah, isso é um tema interessante, porque...
É grande a história.
Ter esta noção das probabilidades. Tipo, há pessoas com capacidades superiores a outras pessoas. Tipo, há pessoas que correm mais, há pessoas que nadam mais.
Sim.
Tipo... É normal haver diferenças de qualidade em certos aspectos. E, tipo, reconhecer probabilidades pode ser um desses aspectos. Pode haver pessoas com uma maior capacidade de reconhecer probabilidades, certo? Concordas? Tipo, que isso seria possível.
Assim, sim, como as pessoas, tipo, têm mais facilidade a perceber matemática, física.
Sim, ok, mas é... Ok.
Tipo, com uma noção melhor de probabilidade.
Mas o que seria? Por exemplo, quando seria aplicável isso daí? Entendeu?
Tipo exemplo, numa situação... em que está a haver um conflito, tu conseguires perceber que se calhar é muito mais provável tu desistires ou
a probabilidade de eu ganhar um conflito, sei lá, uma parada assim.
Ou outra coisa qualquer, ou tipo, analisar um jogo e perceber que há muito maior probabilidade de X equipa ganhar.
Sim, ok.
Tipo, pode haver pessoas, sim, assim, certo?
É...
Tipo, num jogo de póquer tens de ter boas noções, mas daí também podes estudar, sim, isso. É. Agora imagina uma pessoa que não tem que estudar isso.
Sim,
tem automaticamente
facilidade.
Essa intuição.
Talento. Exato, é um talento. Exato.
Se pode existir... Mano, não sei. Às vezes pode ser meio aleatório. Mas prossiga, vai. Continua.
O que eu quero chegar é... Eu acho que essas pessoas podem existir da mesma forma em que, tipo, um corredor muito bom pode existir.
Sim, mas olha, por exemplo, assim, parece que essa noção de probabilidade parece tipo um superpoder. Tipo, parece que eu também posso falar assim, tem uma pessoa que pode correr muito, como também pode ter uma pessoa que pode voar muito. Não, entendeu?
Não
tem uma pessoa
muito,
que voa, entendeu?
Mas, tipo, a cena é que nós usamos a capacidade que temos de probabilidades. Tipo, seria só
tem pessoas que são melhores, às vezes, em ver probabilidades. Ok, tipo, é verdade, sim.
E tipo...
Será que são pessoas mais inteligentes do que outras?
Se houvesse uma pessoa, tipo, excepcionalmente boa nisso, não podia ser, sei lá, a certa altura considerado tipo uma espécie de um bruxo ou uma coisa assim? Tipo, só porque tinha a melhor capacidade de compreender probabilidades, conseguia prever melhor o futuro.
O que é que você acha, João?
Eu já tive esta conversa com o Fred.
Então conversa
achei...
para os ouvintes.
Ok, então vá, vou fingir que não tiveste esta conversa com o Fred.
Estás a excluir.
É que eu não sei mesmo, então eu quero ouvir argumentos.
Ah, eu concordei com o Fred. Ah, se calhar é mesmo. Se calhar era daí que surgiam essas ideias. Uma pessoa que se calhar dizia: olha, amanhã tu vais ter sorte,
okay.
Vais ter não sei o quê. Mas era mesmo. Está bem que pode ser sorte. Mas há vezes em que...
Sim, é isso, tipo...
Começa a ser demasiada sorte muitas vezes. Às vezes, não sei.
Sim, tipo, às tantas pode existir, pronto.
Ok, eu entendi.
Uma história que eu tenho...
Mas olha aqui, mas...
Uma história que eu tenho sobre este assunto para suportar o meu argumento. É a história do Rei do Rio, que o meu avô me contou. Que o meu avô pode contar esta história muito melhor do que eu e o meu pai também, mas...
Ok, vá lá.
Vou tentar ser fiel à história. Então, os meus avós tinham um hotel na Guiné.
É muito aleatório isso. Aleatório.
O Álvaro vai tentar dizer o máximo de vezes aleatório, né?
Não, mas é que foi um inconsciente.
Tinha um hotel na Guiné.
Onde é Guiné, pra quem não sabe?
Em África. Guiné-Bissau.
Não, mas, mano, sei lá, tem pessoas que não podem saber. Tem pessoas que pensam que a Jamaica fica na África.
Yeah, é verdade.
Okay. Não, sim, fica na África, malta, fica na América
pessoal,
Central.
O pessoal ouve o podcast, portanto...
Sim, mas prossiga, você tinha um avô na África.
Sim, exato. E tinha um hotel lá e recebiam pessoas, tipo, de todos os sítios, porque os meus avós eram portugueses, então, tipo, era mais fácil contactarem com as pessoas daqui, até porque tinham a minha mãe a tratar das cenas todas. E foram lá uns cientistas japoneses, acho eu. Foram estudar um animal que se chama um manatim. Sabes o que é? Um manatim.
Manatim, não sei.
É tipo um golfinho. É bem estranho. É tipo um golfinho com.
Tem cabeça tipo redonda?
Com a cabeça redonda, parece assim uma pessoa. Tipo, se for. A silhueta parece uma pessoa.
Ok, prossigo.
Diziam que os marinheiros confundiam os manatins com as sereias.
Ah, ok.
Pronto, e foi daí que surgiu essa.
A lenda.
Imagina um golfinho sem o bico.
Ok, acho que eu já sei. E parece uma beluga.
Sim.
Ok, tá lá.
Se calhar é.
Mas a beluga é branca, né?
Sim.
E esse não.
Havia um rio no sítio onde os meus avós tinham um hotel. e nesse rio havia um manatins. E era aí que esses japoneses iam testar, queriam capturar um manatim, fazer testes na pele ou uma coisa qualquer, não sei o que é. Testar o que fosse, e depois libertá-lo.
Sim.
E quando eles chegaram, e sempre havia manatins, tipo, e sim, quando eles chegaram lá, eles ficaram lá tipo 2 semanas, 3 semanas, acho que chegou um mês, e não encontraram nenhum manatim. Não havia nenhum manatim. Simplesmente desapareceram.
Ok.
O que era absurdo, porque era uma coisa que,
sim,
que existia.
Sempre existia.
Yeah. Então, sei lá, eles já estavam desesperados, foram falar com os meus avós, eu, tipo, saber o que é que se podia fazer, eventualmente. Tipo, eles precisavam mesmo de ter resultados na pesquisa deles. Então os meus avós, tipo, num último desespero, foram falar com um senhor, tipo, conhecido na aldeia, que se chamava, sim, o Rei do Rio.
Ok.
E era tipo, já estão a imaginar, né? Tipo uma cena tipo estilo Professor Chibanga.
Tribal,
yeah, sim. Yeah, tribal, com umas cenas tipo...
Fumaça, uns
feitiços, uns incensos, umas cenas assim.
Sim.
E ele foi lá, foi falar com esses japoneses, acho eu, tipo, perguntar qual é que era o objetivo da investigação, o que é que eles queriam fazer, não sei o quê. E ele disse-lhes, tipo... Ok, então podem, tipo, vou deixar ir um manatim. Amanhã vai lá estar um manatim, tipo, às talas e tais da tarde, podem ir lá buscar. E, já, estava.
Estava
lá um manatim, eles capturaram, tipo, perfeitamente saudável, fizeram lá os testes que queriam, libertaram. E, tipo, toda a gente ficou parva com isso, porque...
Sim.
Não havia, simplesmente...
Não uma explicação lógica.
Não tem uma explicação lógica.
Sim.
E, tipo... Até que ponto é que estas pessoas com esta capacidade não são só pessoas com capacidade melhor de prever...
Pai,
de ter probabilidades. Que é o sexto ponto.
Sim, o que é o que eu...
Não, não esqueci.
É uma piada que o João agora faz, que é... Quer dizer, eu também faço. Que é, até que ponto é que alguma coisa pode acontecer?
E ele responde o número...
Até o sexto.
Ah, até o sexto. Tem de ficar respondendo. Até o terceiro ponto.
É porque a expressão é estúpida.
Ok, é verdade. Até que ponto...
A expressão não tem resposta. É, só...
é verdade, sim, sim, é verdade. É a cara do jogo.
Mas pronto, é uma coisa interessante, então, de pensar. Tipo...
Sim, sim, sim. Tipo...
É que há lá sempre manatins. Eles, sim, vão do Japão à Guiné.
Sim.
Deixa de haver.
Tá, mas então eu vou já soltar outra coisa. Você é o do contra, ok?
Ok.
Sim, sim.
Tá. E vocês já pensaram que, tipo, pode ter ido também, sei lá, uma galera que queria caçar passarinhos lá no hotel do Sul, como havia, né? Tipo, malta que ia, sim, caçar, sim, tipo, sei lá, animais na África, que havia muito tempo, okay, atrás.
Sim.
E depois, tipo, não havia pássaros, e esse cara falou assim: ah, amanhã haverá pássaros. E não houve.
Não,
tá, calma.
Ele era o Rei do Rio.
Sim, ok.
Sim, ele era conhecido.
Aí tá, aí tinha alguém que foi lá e falou: rei da... É, tipo, quero pegar um peixe. Ele falou: não, vai lá que amanhã pega o peixe. Só que o que acontece? Eu acho que isso pode ser uma coisa que eu vi esses dias, que a gente já contou, que é o viés do sobrevivente. A única história que vai pra frente é a história que ele acerta. Quando ele erra, ninguém conta que esse cara errou.
Tá ligado? Não. Tipo, seria uma... Se ele é conhecido, seria uma boa...
Quantas vezes você acha que já não fizeram, tipo, coisas com esse cara e ele, tipo, já não errou, tá ligado? Tipo, se você...
Não,
se
imagina, ele acertasse, não tô sempre, que ele é sempre, mas... É,
se ele acertasse sempre... Então, aí a gente tem que ver...
Mas se ele acerta, tipo...
Se ele acerta
80% mais do que uma pessoa comum.
Okay, mas é exatamente isso, a gente não sabe. Eu acho que, tipo assim, eu acho que, na verdade, a gente tá tendo um viés de sobrevivente. A gente só consegue ver as informações que realmente sobrevivem. Porque você contar a história de alguém falhou, tipo, numa história dessa, é tipo uma merda, entendeu?
Mas por exemplo,
essa história nunca ia passar pra você se o cara tivesse errado. Você percebe que seu avô foi falar com ele, mas deu errado. Acabou.
Então ele não ficava conhecido como o Homem do Rio.
É, não ficava conhecido como o Homem do Rio, entendeu?
Tipo, sim, mas ele não ficava conhecido. O facto é que ele estava conhecido acertou. Porque várias vezes,
okay,
ele acertou.
Então acho que talvez...
Quantas vezes tu é que previste corretamente o futuro?
Várias?
É...
Várias.
Ou, quer ver eu prever o futuro agora?
Agora,
você vai, tipo... piscar daqui a pelo menos um minuto.
Isso aí não tem piada.
Parça, relaxa que o pai prevê o futuro, mano. Tô brincando, mas é... Às vezes, tipo, uma cena que eu também já vi que é do Simpsons. Fala que o Simpsons sempre prevê boas cenas, né? Yeah. Que...
Yeah,
ah, sim. Você vê isso daí.
Também, a propósito disso, tinha um episódio sobre a Ucrânia.
Sobre a Ucrânia, é. E aí eu vi uma explicação no YouTube, tipo, pra isso. Pra falar assim... E eles fizeram as contas, tipo, quantos episódios que tem no Simpsons... Em quantos episódios, quantas assuntos, tipo...
É sempre polêmica.
Não, não. Quantas, tipo, cenas eles tentam adivinhar, tá ligado? Tipo, quanto que eles tentam adivinhar e quantas realmente acontecem. E viram que a taxa de acerto deles é, tipo, de 0,18%. Só que a gente só vê, tipo, o 0,18% que dá certo.
Oh, pois é.
O resto ainda não aconteceu.
Tipo, é. E há um X número de realidades.
Sim, é porque, tipo...
minimamente possíveis. É, tipo, não entendeu? É, de repente, agora...
Tipo, o Trump ser presidente. Entendeu? Tá,
não era assim tão far-fetched.
E aí, tipo, você... Mas a cena que você depois vai ver quantos presidentes americanos eles colocaram no Simpsons. Você vai ver, tipo, colocaram, tipo, 400 famosos dos Estados Unidos. Era bem provável que alguém entrasse, tá ligado?
Depois eles iam dizer, não, nós previmos.
Nós prevemos o futuro. Mas, não, é,
mas pode a cena ser um... que... A cena, mas eu entendo. A cena dos Simpsons, okay, que okay. É mais arrepiante, às vezes, é aqueles... Tipo, há cenas bem parecidas. Tipo, no Trump havia uma cena igualzinha do gajo
que umas escadas, na mão.
Umas escadas rolantes e a...
Mas sabe qual
isso também? É ridículo.
Tipo, isso do gajo que era o mestre do rio, uma explicação...
O
rei do rio. É, por acaso, esse nome é muito bom, sabia? O rei do rio. É muito bom, soa muito bem.
Pois é.
Tipo, é meu muito
bom. É bom pra contar a história.
Pensem, sério, vocês ouvintes que estão pensando agora, rei do rio, não é uma palavra que... Falem agora mesmo, rei do rio. Soa muito bem. Ok, pronto, já acabou aí. Mas é, tipo, eu acho que pode ser uma pessoa que às vezes tem um entendimento muito bom, tipo, do rio, entendeu? Ele, sei lá, uma pessoa que às vezes nasceu, sabe, cresceu só fazendo isso. Tipo assim, às vezes tem coisas que você meio que...
Então, mas isso é teres um entendimento maior das probabilidades daquele rio, pronto.
Exato.
Sim, ok.
Tipo, isso. Quando alguém estuda alguma coisa.
Tá, eu não acho que ele é um mago, entendeu? Eu acho que às vezes não, ele pode...
Eu também estou a sugerir... Eu estou a dizer que não há magia negra.
Não há magia negra
nenhuma. Não é nada disso. Exato. Dizer, é só matemática e ele tem uma capacidade maior. Tipo, como algumas pessoas têm capacidade maior de correr, ele tem uma capacidade maior de perceber aquele rio.
Pronto, sim, exato. Agora... Pode ser o que tu chamarias um bruxo. Não é que ele tenha magia, ou assim... É só...
Sim, é. Por exemplo, né? Tipo, vários animais às vezes sentem coisas, né? Tipo...
Pronto,
é. Tipo, sim. Sei lá, mano, você...
E as pessoas
mas
também...
Mas é que é uma coisa meio natural, assim. Eu não sei como eu vou usar esse exemplo, mas é tipo... Sei lá, acho que é praticamente como às vezes você é... Quando você treina muito, tipo, sei lá, acertar uma bola numa cesta de basquete. Sabe, tipo, no começo você é muito mal, entendeu? Agora, tipo, Stephen Curry, sabe, quando ele vai lá e acerta de boa da longe, a galera fica uau. Só que ele já treinou tanto aquilo, sabe, que pra ele é uma coisa quase que natural, entendeu?
Sim, ficou.
É subconsciente. É, aquela pessoa, ele joga, tipo, acerta na cesta subconscientemente, entendeu? Não é uma coisa que ele tá pensando em.
Tá bem, mas eu acho que, se calhar, nem tu nem eu, se treinássemos tanto quanto ele. Eventualmente conseguimos ter a mesma performance dele.
Ah, eu acho que se a gente jogasse o mesmo número de bolas que ele jogou, acho que a gente chegava muito
então,
perto.
Então achas que tu defendes que as pessoas têm todas a mesma capacidade de início, tipo...
Ah, sim, eu acho que, tipo assim, se a pessoa for... Eu acho que, tipo, tem pessoas mais inteligentes do que outras, entendeu?
Então também tem que haver,
tipo,
pessoas assim, mais fortes do que outras naturalmente.
Exato.
Tipo, mas não vai chegar nunca...
Mas eu acho que, assim, se a pessoa, vamos supor, é... Se eu e você... Assim, por exemplo, eu acho que a gente, eu e você, somos, tipo, semelhantemente inteligentes, entendeu? Sim, então eu acho que, em nível intelectual, a gente pode alcançar qualquer coisa se a gente treinar, entendeu? Tipo, eu acho que, por exemplo, a gente também poderia jogar bola, tipo, basquete. Eu acho que às vezes não é... Acho que é aquela frase lá, é 99% transpiração e 1% dom, entendeu?
Sim, o trabalho ganha o talento sempre.
Sim, exato, entendeu? Eu acho, eu não sei, é a minha visão,
Pronto, mas depois seria a quantidade de trabalho que tens que pôr para ter o mesmo
output. Esse rei do rio, às vezes, tipo, pô, pode ser uma criança que nasceu no rio mesmo, entendeu? E, tipo, pô, ia pescar todos os dias e que, sabe...
Sim, treinou muito.
É, ele já tá aos 70 anos vendo aquele rio. Entendeu? Pra ele é quase subconsciente saber, ah, pô...
Perceber os comportamentos.
Perceber, tipo, os comportamentos da natureza. Tem pescadores que vão, tipo, pô, aqui eu vou pescar. E, tipo, não tem nada muito indicando,
assim, sabe? Lá está, voltando um bocado também ao início. Porque nada é realmente random. Tipo, nesse aspecto, tipo, só se conseguires perceber um modelo no rio, exato, ou que seja, tipo, mesmo que seja só na tua cabeça, consegues... Pá, não é adivinhar, mas consegues ter uma mínima
noção
do que é que se vai passar, do que é que se vai passar a seguir, porque está tudo dependente de várias outras coisas.
Sim, está tudo dependente.
Olha, só uma cena random. Se tu tiveres 20 dados,
sim,
e puseres uma fila de 10 e outra fila de 10 lado a lado, e sim, puseres os dados ao calhas, por exemplo, 1, 5, 6, 3, 4, pronto, uma fila de 10, e depois mesmo ao lado outra fila de 10 também ao calhas, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho.
Mesmo tamanho do quê?
Desde o primeiro altura, dado até, tipo, o décimo dado.
O que ele está a dizer é... Amontoas dados...
Fazes tipo duas torres de 10
dados. Duas torres de 10 dados.
Com números alcalhas.
Com as faces viradas
ao calhas. Okay.
E eles vão ter a mesma altura.
Sim.
Mas tu depois fizeres, por exemplo, uma torre em que as bases são sempre o número 5.
Sim.
E outra torre em que a base é sempre o número 6.
Sim, é maior.
Eles vão ter alturas uma delas ligeiramente vai ter diferentes.
Ah, é?
Porque tipo, aí as diferenças dos dados vão acumular.
Tipo, os dados não são perfeitamente cúbicos.
Não sabia.
Tipo, nunca consegues ter uma medição perfeita. Nunca consegues ter nada.
Mas no universo a média consegues que seja perfeita.
É, quando tu fazes coisas ao calhas.
Sim.
Ao calhas, entre aspas. Se puseres os dados como te apetecer, vai dar a mesma altura. Mas se puseres...
Porque os erros de alturas em cada face vão se anular respectivamente em cada coluna.
Sim, percebi. Sim, engraçado. É bem engraçado mesmo, por acaso.
Mas pronto, então verdadeiramente random é só física quântica.
Sim, verdadeiramente
random. Eu acho que até a gente podia depois até gravar um episódio, se os ouvintes quiserem, sobre tipo só física quântica. Só
é pra gente tentar explicar. Tem mesmo fenómenos dentro
de tempo. Tem, é mesmo tipo, é.
Completamente louco.
Coisas, aí, já vi experiências, por exemplo, mandar um eletrão por duas fendas. Normalmente tu vês aquilo tem, se mandares vários fica tipo uma onda e não sei o quê, partícula, onda, dualidade, não sei o quê, mas tu mandares só um e não medires uma coisa assim, eu já não me lembro bem das especificidades da experiência, mas ele chegou a um certo ponto em que o próprio elétron passava nas duas fendas.
Sim, é porque
até tu medires, ele passava nas duas, uma coisa assim absurda.
Porque isso é isso que é o problema na física quântica, é isso que nem cabe na cabeça.
Não cabe.
Não cabe mesmo na cabeça.
O Einstein nem queria acreditar quando, a propósito disto de randomness, é que a física quântica fosse verdadeiramente random e Einstein não queria acreditar, a expressão acho que era
que Deus
não joga
dados.
Deus não joga dados.
Deus não joga dados, porque de facto não acreditava que
ele não acreditava. Fosse possível.
E o...
Engasgaste?
Engasguei-me aqui a falar.
Ah, eu outra cena interessante que o Álvaro tinha dito a propósito das probabilidades é que se as coisas não forem random e conseguirem ser previstas tendo as condições iniciais, então a nossa própria vida também é determinista e não existe livre-arbítrio.
Sim, lá está, mas a física quântica quebra um bocado isso e também pode ser um argumento a favor de,
mas até que ponto,
do livre-arbítrio.
Até que ponto é que a física quântica te afeta o dia-a-dia, tipo...
Olha, eu já contei a história da eleição aqui, tipo, da física quântica.
Acho que não.
Sei lá, dos raios cósmicos.
Não.
Eu contei pra vocês.
Ah,
é aquela lá na Bélgica.
Assim.
É, lembra na Bélgica? Vou contar pra vocês, então, vocês sabem que é bem legal. O que acontece? Tipo, tava tendo uma eleição na Bélgica, sei lá, pra vereador, sei lá, pra uma cidade, sim, assim, sim. Sabe, uma coisa. E eles foram ver que, tipo, teve uma mulher lá que tinha ganhado a eleição, sabe? Só que ela tinha ganhado a eleição por muito mais votos do que pessoas que, tipo, poderiam votar, assim, sabe?
Sim.
E aí eles foram ver... Na verdade não é tanto... É um pouco física quântica, mas pronto. Mas é... E aí eles foram ver, tipo, foram lá depois fazer os cálculos, sabe, do coisa... E foram ver que ela tinha exatamente 4.096 votos a mais.
Sim.
Entendeu? Tipo, na
contagem.
Né, na contagem de votos ela tinha exatamente 4.096 votos a mais. E tipo assim, mano, a galera começou a pesquisar, sabe? Pô, será que alguém manipulou essa eleição pra colocar mais votos pra ela, entendeu? Essas coisas assim.
Uhum.
E sabe, chamaram especialistas, assim, depois pra tudo ver isso daí. E ninguém conseguia identificar nada. Até que veio uma pessoa e que, tipo, fez essa conta que viu que era 4.096 dados a mais, votos a mais. E ela percebeu que isso era exato... Pra pessoas que entendem um pouco de computação essas cenas, sabe que, tipo, o computador ele calcula, tipo, de 2, 4, 8, 16, e ele vai, né, ele vai colocando esses números, assim, de múltiplos de 2, né? 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. E se você for fazendo essa conta, vai ter uma hora que vai chegar, tipo, 1024, 2048 e 4096, que era exatamente esse número exato. Dela, né?
É, 2 elevado a 12.
2 elevado a 12, exato. E o que acontece? E aí, tipo, esse cara, ele viu que o que aconteceu, parece que nesse dia teve uma tempestade cósmica, uma coisa assim, foi que veio um raio cósmico, tipo, sei lá, do universo, assim, entendeu? Yeah. Atingiu a placa, tipo, do computador e trocou.
O bit.
Ativou
e trocou
bits.
O bit.
Low e pôs a high.
Tava low e pôs high.
Era um zero e pôs um.
Era um zero e pôs um. O computador fala em zero e um, ativou um. E a mulher teve, tipo... tantos mil votos a mais, assim, sabe? E o pessoal ficou tipo, meu Deus do céu, sabe? Tipo, isso é mesmo...
A probabilidade disso acontecer.
A probabilidade disso acontecer, de cair um sei lá, mano, é uma coisa minúscula, é literalmente minúscula, atingir exatamente aquele ponto e mudar o resultado de uma eleição na Terra.
Seria imprevisível.
entendeu? Seria previsível? Quantas vezes será que não aconteceu isso, sabe?
Imagina agora...
É, entendeu?
Nas eleições da Rússia é sempre,
né? A eleição da Rússia sempre cai,
é. Mas essa é mais provável.
Apaga todos os outros.
É um raio cósmico que existe sempre. É,
sempre. Mesma direção.
Sai do Kremlin e vai direto para as mesas de voto.
Mas...
Kremlin, origem. Kremlin, destino Kremlin.
E eles viram que... Eles viram que... Que, tipo... Que parece que quanto mais alto você tá, mais provável disso acontecer. Então todos os computadores de aviões, depois que eles souberam, tipo, desse efeito, agora vem com uma proteção.
E pra raios cósmicos.
Pra raios cósmicos, porque senão você pode trocar, tipo, o avião pensa que tá a 10 mil metros de altura, e depois do nada bate um raio cósmico e pensa que tá, tipo, ó,
a
74 metros de altura, e o avião tem que subir ou descer, entendeu? E tipo,
sim,
e pronto, loucura, e aí você causa um acidente. Então agora todos os aviões, satélites, essas coisas, tem que ter, tipo, bloqueamentos pra
raios cósmicos. Espacial tá ali,
é, que boa. Podem, que podem atingir uma parada e, tipo, mano, é incrível. Essa parada é meio incrível, assim, sabe?
É o nível a que nós estamos a chegar, tipo, de... É isso, ter controle sobre a probabilidade.
E é exatamente isso que você tava falando. Tipo, é, quando os computadores também, eles têm os transistores, né? Que é, tipo, a coisa mais importante.
Sim, os bits.
E a gente tá diminuindo tanto os transistores que vai acontecer, tipo, um fenômeno quântico.
Sim, é o fenômeno dos computadores quânticos também.
É, que, assim, o que acontece? Pra você, tipo, né, fazer os computadores, você deixa, tipo, um elétron passar e um elétron não passar. Você fecha a porta. Só que eles estão começando já a fazer escalas tão pequenas, isso daí tão pequenas, que eles vão fechar... E, tipo, já entra a mecânica quântica e, tipo, simplesmente o elétron, ele pode atravessar essa barreira
e
do
aí,
nada,
e aí entra o problema que tu não consegues fazer um computador porque mais tu não sabes o comportamento.
Isso. É, você não sabe o comportamento dele.
Tipo, não é probabilístico.
É
verdadeiramente aleatório.
Sim. Mas você estava falando até antes de começar o pod, você falou que isso era uma coisa, tipo, meio que má, assim, as coisas serem muito aleatórias. Você acha que, tipo, é má?
Não acho que é má. Eu acho que só muda... A visão que... Mudou completamente a visão que se tinha sobre a física. Eu acho que a maioria das pessoas ainda não tem essa visão, mas que existe, por exemplo, a probabilidade de só, tipo, os átomos todos desaparecerem.
É, da cadeira que você está sentado
simplesmente. É, tipo, simplesmente não há nada determinado nesse sentido. Tipo, há uma possibilidade, uma micro possibilidade de as coisas forem completamente aleatórias.
Há uma probabilidade minúscula do universo... É, simplesmente não existe, tipo, não tem, na verdade, tipo, átomos nenhum. E se o universo tiver tempo infinito, ele simplesmente criou todos esses átomos que a gente tem agora, a gente tá nessa realidade, tipo, do nada, tá ligado?
What? Nem percebi.
Tipo assim, é, há uma probabilidade, tipo, sei lá, de surgir uma bola de tênis agora na minha mão.
Certo.
Não é essa, tipo, probabilidade?
0,000000.
Há uma probabilidade do universo criar exatamente esse universo de agora.
Ah,
entendeu? De ele criar tudo.
Tipo, dar um filho.
É, tipo, dar um... Simplesmente, se você der tempo infinito...
E há uma probabilidade só de surgir,
Que o universo surge do nada, entendeu?
Ok, em tempo infinito, sim.
Em tempo infinito, sim, a gente...
Mas, já, esta conversa tinha surgido a propósito de se existiam aliens, ou se pudessem existir aliens que...
Meu, esse episódio tá aleatório, velho.
Que tivessem a capacidade de saber as probabilidades.
Tipo, muito melhor.
Não, saber mesmo, tipo, amanhã vai chover, obviamente, está ali aquela nuvem.
Sim, se eles conseguissem, se eles já tivessem modelos suficientemente desenvolvidos, que conseguissem só, tipo, prever quase tudo, tipo, fisicamente.
Deixasse de ter probabilidades.
Tipo, os acontecimentos ao nível global, para eles fossem como são para nós num coisa de... Como é que se chama? Um gobelé. Sei lá, tu num gobelé consegues prever o que é que vai acontecer bem, bem, ou, tipo, naquelas experiências que tu fazes no laboratório. Tipo,
ok.
Sei lá, é quase 100%.
Por exemplo, amanhã vai começar a chover às 2h58, 100% de certeza, em Lisboa. E só vai até Benfica e até...
Imagina, tu tens modelos que prevêem, tipo, com 60% de chance.
E eles diziam-te aquilo na boa. Olha,
era só
100%.
Tipo, era um bocado mais desenvolvido. Pronto.
Sim, é possível, né? São aliens, eu não tenho total ideia de como eles são.
Estávamos a pensar, não era se era possível, como é que seria se isso...
Eu acho que seriam, tipo...
Teriam superpoderes, basicamente, tipo, eles fariam o
que... Mano, mas é que eu acho que, tipo assim, se a gente pensar, se eu voltar a 2000 anos atrás, eu, Álvaro, volto 2000 anos atrás e converso com Aristóteles, eu que nem sou tão inteligente assim.
És um deus.
Eu sou deus.
O quê? Mas achas?
Bro, eu ia saber tanta matemática pra ele.
Imagina
ele... Pensa o meu nível matemática. Pensa assim, eu explicando... Mano, eu ia explicar matemática pro Pitágoras e explicar,
Seno,
cosseno, essas paradas integrais, assim...
Se tu voltasses ao passado e ensinasses o teorema de Pitágoras ao Pitágoras, quem é que o tinha inventado? Foste tu ou Pitágoras?
Não sabe se na verdade fui eu mesmo que voltei e ensinei pra ele, pai.
Se calhar foi.
Mas é... Tipo, mano, então é o seguinte, mano, se vê um alien, se eu há 2000 anos atrás volto e sou Deus.
Sim, pode ser uma pessoa que viaja
no tempo. Se um alien volta, e se um alien tem 10 mil anos à minha frente, só 10 mil anos à frente de inteligência, e ele vem aqui pra Terra, ele é Deus.
É, sim.
Ele é Deus. Simplesmente Deus. Ele sabe cenas que eu não faço a mínima ideia. Sim. 10 mil anos só. O universo tem bilhões de anos. Você vê um alien que é bilhão. Você tem um alien que é um bilhão. Não, que é 1 bilhão de anos mais inteligente, que tipo, conseguiu evoluir 1 bilhão de anos mais inteligente. Mano, esse cara, ele não precisa. Ele olha pra gente como se fosse uma formiga, entendeu?
Sim,
literalmente. É, ele olha pra gente como se fosse um animal interessante, talvez eu tenha no meu zoológico. Entendeu?
Vou pôr no Berlim.
Ou que na verdade, tipo, a gente pode ser o zoológico
dele. Isso é o zoológico, é.
Tipo, a gente pode ser um zoológico
do mar. Vai fazer o safari.
Que eles são. Eles são invisíveis. Pensa assim, os aliens são invisíveis e vêm passear aqui,
tá ligado? Fazem guerra.
Olha, fazem guerra.
Estes malucos a matarem-se.
E invadem o país.
Eu alimento, os dois chuva.
Mano, a gente tem documentários do Nat Geo que é contando as guerras entre os chimpanzés, vocês já viram? Tipo, tem um documentário muito legal que tem na Netflix, acho que na Disney Plus, sobre isso, que mostra, assim, a galera filmando, os chimpanzés matam mesmo um ou outro, é tipo coisa mesmo louca, assim, sabe? E a gente fica lá filmando, não para, não faz nada, entendeu? Não falou, macaco, não mata ninguém não, tá ligado? Os aliens podem estar, tipo, só olhando, olha que legal, galera,
Agora vai essa cara. Olha esse cara.
Isso é interessante.
Bom, e acho que ficamos por aqui, né? Por mais um episódio.
Esse foi
aleatório, meu.
Foi de aliens a cassino, meu sonho, tudo, mano.
Não, mas foi. Acho que foi fixe.
Foi bom.
Bom fim de semana para vocês.
Aliás, ao Rei do Rio.
Boa semana. E ao Rei do Rio e a vocês todos.
Aliens, cassino e Rei do Rio. Tchau, galera. Okay.